Gosto de pensar em Deus como sendo um Deus. Se eu fosse Deus, eu... Se eu fosse Deus, eu não consigo acreditar em um Deus que... Já viu pessoas usando alguma dessas frases? Você já usou alguma dessas frases? É interessante porque o que costuma vir logo em seguida, preenchendo a lacuna, o final dessas frases, é a revelação do ídolo ao qual a pessoa de fato adora. Porque, queridos, esse Deus criado em sua mente, em minha mente, quando eu falo esse tipo de coisa, ou eu penso esse tipo de coisa, não é o Deus revelado pelas Escrituras, mas é um Deus que a minha e a sua mente cria de acordo com a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E hoje nós vamos acompanhar o desfecho da história de Jonas, e nós vamos ver duas maneiras completamente distintas de se reagir à ação de Deus. O capítulo 3 vai nos mostrar a reação dos ninivitas, os imorais, diante do agir de Deus, a pregação da palavra de Deus. E o capítulo 4 vai nos mostrar a reação do religioso, Jonas, o profeta de Israel, diante do agir de Deus. O capítulo 3 começa dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. E a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Algumas coisas para nós notarmos aqui nesses primeiros 4 versículos. Primeira, a mensagem que Deus tinha para Nínive era uma mensagem contra Nínive. Você percebeu? A palavra do Senhor vem e diz a Jonas: Jonas, vá e pregue contra Nínive. Jonas não tinha uma mensagem de boas novas para Nínive. A mensagem era dura, a mensagem era severa, a mensagem revelava a ira de Deus contra este povo idólatra, contra este povo rebelde, contra este povo que rejeitava o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Essa é a primeira coisa a percebermos. A segunda coisa a notarmos: a cidade era enorme. Para atravessar a cidade toda, diz que ele precisaria de 3 dias. Estima-se, os arqueólogos estimam, que a cidade de Nínive tinha um raio de 100 quilômetros. Ou melhor, um perímetro total de 100 quilômetros, precisando de 3 dias para atravessá-la. Mas Jonas percorre a cidade em quanto tempo? Em um dia. Em um dia. Tudo que os ninivitas têm é um pregador com má vontade, pregando uma mensagem de ira, de condenação, uma mensagem contra eles, por parte de Deus. É isso que eles têm. Não tem um pregador orando por eles, querendo que eles se convertam. Um pregador desejoso de ver a vida dos seus ouvintes sendo transformadas. Não tem uma mensagem de esperança. Não tem uma mensagem de graça, de amor, de perdão. Não. A mensagem de Jonas, enquanto ele corre atravessando a cidade de Nínive, é: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. enquanto ele corre. E qual é a reação dos ninivitas? Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Profeta com má vontade, pregação da ira de Deus, correndo, e a reação dos ninivitas é arrependimento. É arrependimento e fé. Essa é a reação esperada daqueles que se deparam com a ira de Deus. Hoje em dia, quase não se fala mais sobre a ira de Deus. A verdade é que muitas vezes, em muitos púlpitos, Deus foi emasculado. Você entra nas igrejas e você só ouve falar sobre o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Deus é apresentado como sendo o seu gênio da lâmpada personal. Que você pode esfregar a lâmpada e fazer 3 pedidos para ele, e ali ele está para te atender. E se você estiver dando o dízimo direitinho, ai dele, se ele não te atender. Esse tipo de pregação, essa pregação desse Deus gênio da lâmpada, pode gerar tudo na vida dos seus ouvintes, menos arrependimento e fé. Porque se Deus é um gênio da lâmpada que está aqui para resolver os seus problemas, para atender os seus pedidos, desde que você dê o dízimo e vive uma vida moralmente boa, então você não tem do que se arrepender, você não precisa crer em nada, e Jesus morreu na cruz à toa. Não tem como alguém se deliciar, alguém valorizar, alguém desejar a graça e a misericórdia de Deus, se essa pessoa ainda não tiver entendido a severidade e a seriedade do pecado humano. E como o ser humano se torna merecedor da ira de Deus por causa dos seus pecados. Um antigo cristão puritano, muitos séculos atrás, já disse que enquanto o meu e o seu pecado não for amargo, eu e você seremos incapazes de saborear a docilidade da graça de Deus. Enquanto eu e você não percebemos quão amargo o meu e o seu pecado é, nós não vamos conseguir compreender a doçura daquele que nos perdoa. Enquanto nós ainda éramos pecadores. A doçura do amor daquele que entrega o seu único filho. Não por seres humanos cheirosinhos, bonitinhos e comportados. Mas por inimigos que mereciam, por natureza, a ira de Deus. Versículo 6 diz que as notícias chegam ao rei de Nínive. Jonas passa correndo, pregando, as pessoas ouvem a notícia, Nínive será destruída, chega ao rei de Nínive. Agora entenda, queridos, Nínive era a capital de um dos impérios mais poderosos do Oriente Antigo. Um homem maluco de um povoado lá de Israel, gritando, olha, arrependam-se porque senão em 40 dias Nínive será destruída. Não era para causar pânico, temor e tremor nenhum em Nínive. Humanamente falando, não fazia o menor sentido. Humanamente falando, era para o rei mandar pegar Jonas, dar uns tabefes em Jonas e falar quem você pensa que é, quem é que vai vir aqui destruir Nínive? É aquele teu povinho de Israel? Que a gente passa por cima dele toda vez que a gente quer ir para o Egito? É aquele povinho? Quem é que vai vir nos destruir? Mas olha o que acontece. Quando a notícia chega ao rei de Nínive, ele se levanta do trono. Ele tira o seu manto real. Ele se veste de pano de saco. E ele se assenta sobre cinza. E então ele faz um decreto. O decreto que ninguém deveria comer ou beber coisa alguma. E mais, cubram-se de pano de saco, clamem a Deus e deixem os seus maus caminhos. Qual é a reação do rei de Nínive? De novo, a mesma do povo: arrependimento e fé. Arrependimento demonstrados por esses gestos que eram típicos de arrependimento na época. Cobrir-se de pano de saco, deixar de comer. E fé, porque ele diz ao povo: clamem a Deus. Clamem a Deus. E arrependimento também, porque ele diz ao povo: deixem os maus caminhos e deixem a violência. O arrependimento verdadeiro é acompanhado de mudança de caminhos, de mudança de vida. Queridos, de novo, o que é que Nínive e o rei de Nínive tinham? Um profeta que não queria pregar. Um profeta com má vontade para pregar. Um pregador que não quer que a sua mensagem seja eficaz. Um pregador que não ama as pessoas a quem ele está pregando. E uma mensagem apenas de ira e destruição. E o que acontece com o povo de Nínive? Eles se arrependem e creem no Deus verdadeiro. A cidade inteira foi o maior avivamento de toda a história. A cidade inteira de Nínive se converte. E se converteu mesmo. Porque a gente lê lá em Mateus capítulo 12. Não está no slide, mas você pode ver lá, Mateus capítulo 12, no versículo 41. O próprio Senhor Jesus fala sobre o fato de que, no final do tempo, o povo do tempo de Jonas, os homens de Nínive, um dia iriam julgar os homens que estavam ouvindo a pregação de Jesus, mas não criam nele. O próprio Senhor Jesus reconhece que os homens de Nínive creram em Deus. Mas como pode isso, irmãos? Como pode uma cidade inteira se converter com uma pregação tão curta, tão rápida, sem muitos detalhes? Uma pregação de destruição, uma pregação de punição. Resposta está lá no Evangelho de João. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele teve uma conversa com um homem chamado Nicodemos, um religioso. Um religioso que queria saber como é que poderia ver o reino de Deus. E Jesus diz para ele que ele tinha que nascer de novo. Mas que o processo de nascimento de novo, o processo de nascer outra vez, era um processo espiritual. E era um processo governado, gerido, decidido, de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: o vento, é a mesma palavra vento e espírito na língua grega, o vento sopra onde ele quer. Onde ele quer. Jonas pregou de má vontade, mas o Espírito Santo de Deus soprou à vontade em Nínive. Ele soprou sobre a vida daquelas pessoas. E então eles nasceram do Espírito Santo de Deus. Vou pedir para o Fábio passar para a gente, Fábio, porque não está dando certo aqui, tá? Uma mensagem com apenas 7 palavras. E os ninivitas se arrependeram e creram. Talvez você já tenha ouvido dezenas ou centenas de pregações com pregadores que oram por você, com pregadores que têm interesse na sua vida, que querem o teu bem, que oram pela tua conversão, pela tua salvação, enquanto te pregam uma mensagem de ira também. Porque essa é a situação de todo ser humano sem Deus. Ele é merecedor da ira de Deus. Mas uma mensagem que te aponta para a misericórdia e para a graça de Deus, demonstradas e derramadas na tua vida, através da cruz de Jesus. Mas talvez, meu amigo, minha amiga, o teu coração permanece endurecido. Você continua querendo viver a vida do seu jeito. Talvez ainda não exista fé verdadeira e salvadora no teu coração. Você se recusa a se arrepender, você se recusa a se humilhar diante da cruz de Jesus. Você se recusa a submeter toda a tua vida ao senhorio de Jesus, vivendo para Ele. Deixa eu suplicar com você que isso acabe hoje. E que hoje você se prostre diante da cruz de Cristo, clamando por graça e por misericórdia. Porque a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus nos ensina que se nós confessarmos, nós crermos em nosso coração e nós confessarmos com os nossos lábios que Jesus Cristo é Senhor, nós seremos salvos. Deixa eu suplicar com você nessa noite. Você que tem muito mais conhecimento do que os ninivitas, que você ainda nessa noite se arrependa de viver uma vida independente de Deus. Se arrependa de viver uma vida usando, ou pelo menos achando que você consegue usar Deus. Uma vida autossuficiente. Uma vida em que você não precisa de nada, nem de ninguém, muito menos do nosso Salvador Jesus Cristo. Se arrependa disso, meu amigo, minha amiga. E creia no sacrifício de Jesus. Creia no poder que Ele te dá de graça para viver não mais para você mesmo, para você mesma, mas para Ele. Esse é o meu desejo mais profundo para cada um de vocês. Que vocês tenham um encontro pessoal, real, verdadeiro com o Rei do Universo. E se prostrem diante dEle, arrependidos dos seus pecados, confessando para Deus: Deus, eu tenho vivido como Deus na minha própria vida, mas eu não quero mais isso. Eu creio que Jesus Cristo morreu a minha morte, e agora eu quero viver a vida que Ele tem para mim. Me perdoa, Deus. Me transforma, Deus. Me justifica, Deus. Me adote como teu filho. Eu quero ser parte da tua família. Se você nunca fez isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se arrependa hoje dos seus pecados e creia em Jesus. O mesmo Deus que foi poderoso para salvar toda a cidade de Nínive, o mesmo Espírito que soprou sobre Nínive, pode soprar sobre a sua vida hoje, te dando transformação, mudando a tua história, mudando a história da tua família, de forma que você não mais viva para você mesmo, mas que você viva para Cristo, aquele que morreu, te amou e se entregou na cruz do Calvário, para te dar uma vida nova. O texto continua e no versículo 10, diz: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. É isso que acontece. É isso que acontece quando nos arrependemos e cremos em Deus. Deus, ao invés de derramar ira, Ele derrama graça. Ele derrama misericórdia sobre nós. E a ira que eu e você merecíamos, Ele coloca na conta de Cristo, na cruz do Calvário. Foi o que aconteceu com os ninivitas. Deus derrama graça e perdão sobre a vida deles. Talvez você esteja aí se perguntando por essa expressãozinha, se arrependeu, não é? Pastor, mas Deus se arrepende? Como é que é isso, que Deus se arrependeu? Queridos, em algumas situações na Bíblia, o homem, o ser humano que está escrevendo, ele não tem palavras para descrever a ação de Deus. Por isso ele usa palavras da nossa experiência humana para descrever algo que Deus está fazendo, que ele não sabe como descrever. Obviamente, Deus não se arrependeu no sentido que nós nos arrependemos, porque Deus não tem pecado, porque Deus é perfeito. Ele nunca erra e, portanto, ele não tem como se arrepender como nós nos arrependemos. Mas o que o autor de Jonas está querendo dizer é, Deus ia fazer algo e ele deixou de fazer esse algo e fez outra coisa. É isso que ele está querendo dizer. E por que ele fez isso? Porque ele soprou sobre a vida de Nínive. Os ninivitas se arrependeram. E então, ao invés de ira, ele derrama graça, perdão e misericórdia. Mas e Jonas? Qual a reação de Jonas à ação de Deus? Nós vimos como os imorais ninivitas reagiram a Deus. Eles reagiram com arrependimento e fé. Mas e Jonas? Como o religioso Jonas reage ao agir de Deus? Capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete te castigar, mas depois te arrependes. Lembra do que a gente falou? Jonas não queria ir para Nínive, não é porque ele achava que os ninivitas não iam se arrepender. Jonas não queria ir para Nínive, não é porque ele pensou, os ninivitas vão me pegar, vão me bater, vão me matar. Ele não queria ir para Nínive porque ele não queria que Deus fosse gracioso com os ninivitas. Jonas faz uma descrição aqui no versículo 2 exata de quem é Deus. Misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Esse é o nosso Deus. E Jonas sabe disso. Jonas conhece esse Deus. A questão não é que ele não sabe ou que ele não conhece. Ele sabe, ele conhece, mas ele não gosta. Ele não gosta. Ou melhor, pelo menos, ele não gosta que Deus seja assim para com os outros. Para as pessoas que não fazem parte do clube dele. O problema de Jonas, de novo, não é falta de conhecimento. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe como Deus age. O problema de Jonas é que ele ama mais a si mesmo do que a Deus. O problema de Jonas é que ele ama mais a si mesmo do que ao próximo. Jonas quer controlar Deus. Jonas quer dizer para Deus: Deus, continue sendo misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor para comigo e para com os meus. Mas para com os ninivitas, Deus, como o Senhor ousa ser compassivo com esse povo? Como o Senhor ousa ser misericordioso com esse povo? Jonas quer acabar com o próximo. Jonas é extremamente tribal. Lembra que a gente falou isso? No começo do livro, ele só está preocupado com a tribo dele. E ele fica louco da vida. Ele não suporta ver Deus agindo com um coração missional. Um coração em missão. Um coração de alguém que está disposto a se sacrificar pelos seus inimigos. A se entregar por aqueles que o odeiam. Mas preste atenção, queridos. Não é que aquilo incomoda um pouquinho Jonas. Versículo 3 nos diz que Jonas prefere morrer do que ver os ninivitas sendo salvos por Deus. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Você percebe a gravidade disso, a seriedade do que está acontecendo aqui? Jonas basicamente está dizendo: Senhor, se foi para isso que você me salvou com o peixe, era melhor ter me deixado morrer lá no coração do oceano. Deus, Se foi para ver esse povo imoral sendo perdoado e salvo pelo Senhor, tira a minha vida. Eu prefiro morrer do que ver essas pessoas sendo salvas. Olha só, irmãos, os imorais ninivitas tiveram contato com a pregação da ira de Deus. Qual foi o resultado? Creram em Deus e se arrependeram. Mas Jonas, o religioso, ele está vendo a graça e a misericórdia de Deus em ação e qual é o resultado? Jonas quer morrer. Deus então começa a fazer algumas perguntas para Jonas. Aliás, perguntas fazem muito bem para revelar corações. Ele diz assim no versículo 4. Você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas, reflita. Jonas, pense. Você tem alguma razão para estar furioso como você está? O que que Jonas faz? Jonas foge. Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Queridos, Deus fez uma pergunta para Jonas. Jonas, você tem razão para essa fúria? O que ele faz? De novo, Jonas decide fugir. Ele sai, ele se ausenta, ele constrói para ele mesmo um abrigo para se proteger do sol, fugindo de Deus. E como é que Deus trata esse profeta que mais uma vez foge dele? Versículo 6 nos diz que o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha a graça e a misericórdia do Deus a quem nós servimos. Deus está agindo, Jonas não está gostando, Deus questiona Jonas, Jonas foge, ele não quer papo com Deus. E o que Deus faz com Jonas? Graciosamente cuida dele. Faz com que uma planta cresça e traga sombra, alívio do calor para Jonas. E então, na madrugada, o mesmo Deus que mandou a planta crescer, que fez a planta crescer, mandou uma lagarta atacar a planta. A lagarta atacou a planta e a planta secou. E aí, aquele Jonas que estava alegre, lembra que ele estava alegre? A planta cresceu, teve proteção do calor e ele estava alegre. Agora que a planta morreu e o vento quente é trazido por Deus, o sol bate na cabeça de Jonas e com isso ele desejou morrer. E disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Versículo 9, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, eu tenho. E eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Você imaginou falar assim com Deus? Loucura, né? Jonas era muito louco. Muito louco. Mas queridos, é assim que pessoas religiosas reagem. Pessoas que adoram a elas mesmas. Pessoas que se auto-justificam e acham que o seu bom comportamento gera recompensas diante de Deus, gera dívida de Deus para com elas. Pessoas que veem Deus como esse gênio da lâmpada. Elas se alegram quando Deus lhe dá conforto. Quando o seu conforto é ampliado, elas estão cheias de alegria. Mas elas querem morrer quando a vida fica difícil. Quando as coisas fogem do seu controle, as dificuldades da vida vêm, Elas olham para as circunstâncias e elas falam assim: Deus, como ousa? Eu prefiro morrer. Eu estou furioso. E Deus fala: você tem razão para estar isso? Tenho! Tenho! Queridos, se eu e você formos muito honestos, nós vamos ter que reconhecer que Jonas não está sozinho. Jonas não está sozinho. Aliás, nem na Bíblia ele está sozinho. Ele não foi o único personagem bíblico que quis morrer. Só para lembrar alguns. Raquel quis morrer porque ela não tinha filhos. Lá em Gênesis 30. Moisés quis morrer porque não aguentava mais o povo de Israel murmurando na orelha dele. Números 11. Jó quis morrer porque não entendia como ele, sendo justo, poderia estar sofrendo. Está lá em Jó, capítulos 3 e capítulo 7. E é interessante, queridos, como Deus lida com essas situações, sempre mostrando para as pessoas que o problema da vida delas não são as circunstâncias difíceis, mas sim o coração idólatra delas. Veja, por exemplo, com Raquel. Raquel diz para o seu marido: dê-me um filho ou morrerei. E Deus, graciosamente, bondosamente, dá um filho para Raquel. Qual é o nome que ela dá para o filho dela? Quero mais. Esse é o nome do filho de Raquel. Uma mulher insatisfeita. O problema não era a falta de filhos. O problema era o coração insatisfeito de Raquel, que não se satisfazia em Deus e que se iludia pensando que filhos seriam capazes de satisfazer o coração dela. Com Moisés, que reclamava e murmurava e falava: olha, é melhor morrer porque esse povo aqui não para de falar no meu ouvido. É gente demais para eu liderar. Deus alivia Moisés com 70 juízes, que dividem o povo em 70 para que eles possam julgar as causas menores e só as coisas mais difíceis e relevantes cheguem a Moisés, e Moisés continua reclamando. Deus diz que vai dar carne para todos comerem. Moisés não crê. Deus mostra que o problema de Moisés não eram os israelitas reclamando, era a falta de fé de que Deus poderia cuidar deles. Com Jó, Deus começa a fazer perguntas para ele. Já leu esse trecho de Jó? Jó, diz para mim, onde é que você estava mesmo? Quando eu criei as estrelas, chamei elas por nome? Onde é que você estava mesmo? Você estava lá quando os alicerces da terra foram lançados? E essas perguntas de Deus transformam a perspectiva de Jó. E mostram para ele que ele tinha uma visão muito pequena de Deus e muito grande dele mesmo. Por isso que ele termina dizendo: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e por isso eu me humilho. Com Jonas não é diferente, irmãos. Deus quer tratar o coração de Jonas. E ele faz isso através de perguntas. Aí no verso 9. Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? No verso 10. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Queridos, o livro de Jonas termina assim, com uma pergunta. A gente não sabe o que aconteceu depois. A gente não sabe se Jonas cai em si, se arrepende, clama a Deus por misericórdia, volta para Nínive para discipular o pessoal lá. A gente não sabe o que aconteceu. Mas fato é que Deus mostra como para Jonas o conforto dele, que a planta gerava, era mais importante do que o destino eterno de uma cidade inteira. Deus revela a hipocrisia do coração de Jonas. Jonas quer decidir o que Deus pode e o que Deus não pode destruir. Todo o povo de Nínive, beleza, pode destruir, Senhor. Manda fogo do céu. A planta que está me dando sombra, não, a planta que está me dando sombra não pode. Queridos, Jonas tem um problema muito sério, do qual eu e você também sofremos. Jonas, eu e você, temos uma forte tendência a vermos as coisas de forma diferente de como Deus vê. E a querermos que Deus mude a forma dele de ver. Ao invés de nós submetermos à perspectiva de Deus. Ao invés de nós reconhecermos Deus, eu tenho enxergado a vida de maneira equivocada. Eu vou submeter, eu preciso submeter a minha perspectiva à sua perspectiva perfeita. Eu preciso começar a chamar de bom o que o Senhor chama de bom. Chamar de mal o que o Senhor chama de mal. Amar o que o Senhor ama, odiar o que o Senhor odeia. O sentido da minha vida precisa vir do Senhor. E não das coisas que o Senhor pode me dar ou pode me tirar. Queridos, duas aplicações para nós fecharmos o livro de Jonas. Primeira delas. Meu irmão, minha irmã, a alegria do seu coração e o significado da sua vida estão ancorados no Deus da sua salvação ou nas dádivas que você pensa merecer. Todos nós sabemos a resposta, né? Resposta é fácil. Não, minha alegria está ancorada no Deus da minha salvação. Não importam as circunstâncias, adorarei. Aí teu carro não para de quebrar, ir para o mecânico. Você não tem mais dinheiro para pagar, não resolve. E aí? Cadê a sua alegria? Aí tua esposa tem que vir puxar a tua orelha. Meu bem, você está assim, bravo, insatisfeito, ranzinza. Por que é mesmo? Mas não, Deus é a alegria do meu coração. Não importam as circunstâncias. É mesmo? A gente descobre qual é a alegria do nosso coração, queridos, quando as dádivas nos são tiradas. Quando tudo que nós temos é Deus, aí nós vamos descobrir se o nosso coração continua alegre no Senhor ou se ao longo do tempo nós estamos colocando a nossa alegria nas boas dádivas que Ele nos deu e que são boas. Ele nos deu para a gente desfrutar delas. Mas o mesmo Deus que fez a planta, mandou a lagarta. Mandou o vento. Mesmo Deus. O mesmo Deus. Ele é Deus e nós o adoramos e nos alegramos nele só quando ele faz a planta? Ou ele continua sendo Deus? E nós continuamos alegres quando ele manda a lagarta e ele manda o vento? Porque, querido, se Deus só é Deus e nós só estamos alegres quando a planta está nos dando sombra, então o que nós adoramos é a planta e a sombra que ela provê. Não é o Deus que a criou. Quem é que eu e você adoramos de fato e de verdade? O Deus que cria plantas, que dá sombra e que manda lagartas e ventos? Ou o nosso conforto? A alegria do meu e do seu coração, o significado da minha e da sua vida, estão ancorados no Deus da nossa salvação ou nas dádivas que nós pensamos merecer? O que é, queridos, que se for tirado de você, você vai cerrar seu punho e vai falar para Deus: Deus, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Qual é o sentido do seu viver? Existe algo que, se for tirado de você, você não vai querer levantar da cama no dia seguinte? A alegria do seu coração e o significado da sua vida estão ancorados no Deus da sua salvação ou nas dádivas que você pensa merecer. Você percebe como Jonas pensava que ele merecia aquela sombra? Deus questiona ele: você tem razão? Eu tenho! Eu e você pensamos que nós merecemos as boas coisas que Deus nos dá. Quando nós não merecemos absolutamente nada, a única coisa que a Bíblia diz que eu e você éramos merecedores, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, nós éramos merecedores da ira de Deus. Era isso que a gente merecia, por natureza. Tudo que não é ira de Deus, eu e você não merecíamos. Se Ele te deu, Ele te deu por graça. Ele te deu por misericórdia. Ele te deu por bondade. Não porque você fez por merecer. O que eu e você fizemos por merecer é ira. E enquanto eu e você não entendermos isso, nós vamos continuar achando que merecemos as boas coisas desta vida. Colocaremos nossas alegrias, nossa alegria nelas. A razão do nosso viver serão as dádivas, ao invés do doador. Por último, queridos, a missionalidade de Deus encontra eco no seu coração? Ou você está ocupado demais, ganhando dinheiro e gastando dinheiro, tempo e forças com o seu conforto? Queridos, a gente serve um Deus que gastou tudo o que Ele tinha, o único filho dEle, para que pecadores como eu e você pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser resgatados, pudéssemos ser trazidos para a família dEle. Você se lembra da parábola do filho pródigo, não é? Todo mundo se lembra dessa parábola. O que significa pródigo? Pródigo é alguém que gasta tudo. E a gente acostumou a pensar na parábola do filho pródigo como o filho mais novo sendo um pródigo, porque ele sai e ele gasta tudo. Mas na verdade ali quem é o pródigo é Deus. Deus é o pródigo. Ele é o pródigo porque quando o filho mais novo vem e pede, ele reparte tudo o que ele tem entre o mais velho e o mais novo. E aquele pai passa a não ter nada. Nosso Deus é um Deus pródigo. Ele gastou o único filho dEle na cruz do Calvário para que pecadores como eu e você, que eram os inimigos dEle, pudéssemos nos tornar filhos dEle. Isso encontra eco em você. Isso bate em você e ecoa. E agora você está gastando tudo que você tem e você é para que outros inimigos de Deus possam se tornar filhos de Deus. Ou chegou em você, mas você está ocupado demais com as coisas desta vida. Ganhando dinheiro, gastando seu tempo, gastando sua energia, gastando suas forças. Para ter a plantinha te dando sombra. Para ter o seu conforto. Para ter a sua tranquilidade. Irmãos, enquanto eu e você não ecoarmos a missionalidade de Deus, nós vamos continuar a viver vidas vazias. Vidas que não vão ter impacto na eternidade. Uma vez um pregador disse uma frase muito interessante e muito importante. Foi uma oração que ele fez. Ele disse assim: Deus, me livre de ser bem-sucedido em coisas eternamente inúteis. Queridos, quanto do nosso dia a dia é gasto com coisas eternamente inúteis? Quanto dos recursos que Deus tem colocado na minha e na sua mão estão sendo gastos com coisas eternamente inúteis? Coisas que daqui a 100 anos não vão ter a menor diferença. Enquanto Deus é o Deus que gastou tudo para mudar a minha e a sua eternidade. Se alguém está em Cristo, deve andar como Ele andou. Como filhos amados, nós devemos ser imitadores do nosso Pai Celestial. Temos imitado a missionalidade de Deus, ou temos vivido nossas vidas para o aqui, o agora, o nosso conforto, se lixando para os que se perdem, porque eu e os meus já estamos salvos. Irmãos, que a história real do livro do profeta Jonas nos tire da nossa zona de conforto, nos faça levantar os olhos, olhar ao nosso redor, inclusive ao nosso redor ainda mais amplo, percebendo como no mapa que aí está Caldas Novas, mas que pertinho da gente tem Pires do Rio, 70 quilômetros de nós, 32 mil habitantes. Mais pertinho ainda tem Ipameri, 60 quilômetros, 27 mil habitantes. Mais pertinho tem Corumbaíba, 51 quilômetros, 10 mil habitantes. Mais pertinho ainda, Água Limpa, 50 quilômetros, 2 mil habitantes. E aqui coladinho com a gente, Marzagão, 29 quilômetros, 2.500 habitantes. Pessoas que precisam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu creio profundamente, eu tenho falado nisso desde que eu me tornei pastor, que Deus pode nos usar para plantar igrejas nas cidades que nos rodeiam, no sudeste de Goiás. Mas para isso acontecer, eu e você, nós precisamos parar de ser bem-sucedidos em coisas eternamente inúteis. E nós precisamos começar a focar em coisas que terão impacto na eternidade. Aqui em Caldas, 22 mil crianças em idade escolar que estão sendo influenciadas todos os dias, na maioria dos casos, de forma totalmente secularizada, ideologizada, onde professores estão incutindo na cabeça dos nossos filhos e das nossas crianças que Deus não existe, que o universo veio do acaso, que você pode ser quem você quiser ser, que você pode ter o gênero que você quiser ter, que a fé dos seus pais é uma tolice, é uma babaquice, que se você for inteligente de verdade, você vai rejeitar tudo isso. Queridos, a gente está caminhando e planejando, sonhando com termos uma escola confessional cristã da nossa igreja. Por quê? É o mais confortável a se fazer? Ah, não. Quão fácil seria continuarmos aqui, só pensando na gente. Mas, queridos, tem um campo de batalha pela próxima geração. E esse campo de batalha se chama escola. E nós queremos entrar na. Nós queremos guerrear com o Evangelho de Jesus Cristo, pela próxima geração. Para que possamos ver essas 22 mil crianças e adolescentes em idade escolar tendo a oportunidade de um local onde elas vão aprender o conteúdo a partir da perspectiva de Deus e não da perspectiva do homem. Mas de novo, queridos, para a gente poder fazer isso, a gente precisa parar de ser bem-sucedido no que é eternamente inútil. E nós precisamos focar nossos recursos, nossas forças e nosso tempo na missão de Deus. Na missão de Deus. Deus nos ajude. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo livro do profeta Jonas. Obrigado por como este livro nos exorta, como esse livro serve como espelho, revelando, Deus, nosso egoísmo, revelando, Deus, como muitas vezes a nossa única preocupação é com o nosso conforto, revelando, Deus, como muitas vezes nós caímos no engano da justiça própria e achamos que temos algum merecimento diante do Senhor, Deus. Nos revoltamos contra o Senhor, perdemos a nossa alegria quando dádivas imerecidas nos são tiradas. Pai, nos ajuda, Deus. Nos ajuda, abre nossos olhos. Nos ajuda a enxergar quem nós somos. Nos ajuda a nos percebermos merecedores da Tua ira. E então, reconhecermos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Não como fruto do nosso merecimento, mas por pura graça, Deus. Por pura graça do Senhor. Deus, uma vez perplexos diante da Tua misericórdia e graça, nos ajuda, Deus, a não sermos bem-sucedidos em coisas eternamente inúteis, mas a focarmos nossas energias, nossa força, nossos talentos, nossos dons, nossos recursos na Tua missão, naquilo que terá impacto na eternidade, Deus. Abençoa nossos propósitos, nossos sonhos de alcançarmos, de plantarmos igrejas no sudeste de Goiás e de termos uma escola confessional cristã, Deus. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos use. Que o Senhor nos use na concretização dos Teus propósitos para a nossa cidade e para o nosso entorno, Deus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.